Então é Natal e o Ano Novo também.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Perspectiva Tupiniquim e aqui quem fala é Matheus Torquato, falando diretamente do Opa, não, passo. Dessa vez estou falando diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Agora vim pra casa passar o Natal por aqui.
Vai passar o Natal em Natal?
Então hoje, excepcionalmente, estou falando diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.
Ô, coisa boa, hein? Fala aí, parça, então. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Perspectiva Tupiniquim. Eu sou o Gabriel, falo aqui de Canberra, na Austrália. E esse é o podcast que fala da vida de brasileiros aí morando no exterior. E, Matheus, estamos no Natal, né?
Exatamente, parça. Quer dizer que esse ano vamos ter um Natal australiano, é isso?
É, esse ano promete, hein? Esse ano vamos ter um Natal australiníssimo, se eu posso falar assim. E, bom, longe de casa, né? Mais um ano devido ao Covid, essa desgraça de vírus que não some. Então, né? Mas pelo menos esse ano, ao contrário do ano passado, vou passar o Natal aí com uma família australiana, então vai ser um Natal bem típico, vamos colocar assim.
Olha aí, mandou bem. Então esse é o episódio número 17, né, Gabriel? E nada mais justo do que a gente falar sobre o Natal. Então nesse episódio a gente vai falar um pouco das nossas experiências aí pelo mundo, passando o Natal mundo afora. Eu acho que eu tenho algumas experiências para compartilhar, você também.
É isso aí. E Matheus, eu acho interessante a gente falar sobre o Natal, porque é uma data muito importante para nós brasileiros, né? Não sei você, mas assim, desde que a gente é criança, né? Vai chegando o Natal, cara, dá aquela ansiedade, aquele, pô, reunir a família, aí tem uns presentes e a ceia. É toda uma tradição, né? Que a gente tem no Brasil. E eu acho que, assim, toda família no Brasil comemora o Natal, né? É difícil você conhecer alguém que não comemora o Natal, que não considera o Natal uma data importante. Pelo menos no Brasil, né?
É, exatamente, porque a gente sabe que o Brasil é majoritariamente, vamos dizer assim, católico-cristão, né? Então é sempre bom lembrar que o Natal tem todo o seu significado religioso e tudo mais, embora muitas pessoas esqueçam isso durante essa época e lembrem só lá de ir pro shopping, entupir de presente e comida. Então, se a gente parar para pensar o real significado do Natal, não é mais isso. É mais aquela questão da celebração religiosa, estar com a família e tudo mais. E acho que quando a gente cresce, Gabriel, a gente, pelo menos falando por mim, você passa a entender mais o sentido do Natal, né? Porque, sei lá, quando eu era moleque, eu acho que eu só pensava no presente mesmo e ficava por isso. Mas, principalmente agora que, como a gente vai falar daqui a pouco, eu tive essa experiência de passar o Natal, alguns natais longe da família, aí você para pra refletir e sente falta daquelas celebrações e com aglomeração, beijo, abraço que tinha no passado, e esse ano vai ficar meio comprometida, né?
É, exatamente. Eu acho que quando a gente é criança, é igual você falou, a gente só quer saber dos presentes, né? Ali, aí, pô, você abre ali um joguinho novo, um brinquedo.
Um par de
aí
meia.
Aí você abre um par de meia e você fica triste. Mas aí vem sua avó ali com te dar um dinheirinho ao invés de dar um presente. Aí você fica mais feliz ainda. Mas quando você vai ficando mais velho, né? Você vai entendendo realmente que o mais importante, né? Acho que da celebração de Natal, pelo menos do meu ponto de vista, né, de repente do seu também, é justamente você poder reunir a família, né, e celebrar ali. Às vezes você, durante o Natal, é o único momento que você vê aquele primo ou aquela tia que você gosta tanto. Então é um momento importante, né, que infelizmente esse ano, mesmo no Brasil, né, muitas pessoas não vão poder comemorar igual comemoravam nos anos anteriores, né. E pra quem mora fora, né, é o que a gente não tem, né, Matheus? Que é justamente
exatamente
esse lance de família, né? É um Natal meio broxante, né, a princípio, né?
É, chega até ser um pouco meio triste, né, Gabriel? Porque, assim, eu tive duas experiências de Natal fora de casa. Foram experiências boas, positivas, mas eu não posso dizer que foram experiências completas por eu estar longe da minha família. Então esse episódio vai ser exatamente isso. A gente vai explorar como foram esses episódios de passar o Natal longe de casa, correto?
Então, correto. Então me conta aí, como é que foi o seu primeiro Natal longe de casa? Faz tempo já, né?
Certo, faz tempo. Primeiro Natal longe de casa, Eu estava mais precisamente em Berlim, na Alemanha. Então foi no tempo do Ciências Sem Fronteiras. A gente fez uma viagem, eu e uns colegas que moravam comigo. E assim, foi legal, foi bem legal. Foi muito interessante ver como outro país, assim, ele se, vamos dizer, estrutura, né, para receber essa data tão especial. Cara, eu lembro, Gabriel, que eu assisti uma missa, cara, em alemão.
Que isso? Sério?
Te juro, eu lembrei agora disso, inclusive. Como?
No dia 25?
Ah, não vou lembrar. Foi dia 23, mas, 24, onde por
é que
aí.
Você foi por que você foi parar numa igreja alemã?
Nossa, Natal? Ótima pergunta, cara. Não sei, sei lá. Você tá no clima de Natal, eu queria ter experiência completa, sabe?
Vou ali assistir,
sabe,
uma missa.
É, vou ali. Eu tô aqui, acho que não foi em Berlim, foi em Colônia, na Alemanha. E, pô, a catedral era belíssima, muito bonita, toda decorada, muita gente, aquelas famílias e tudo mais. Então, já que eu não tava com minha família, eu tentei aproveitar o máximo possível daquela situação. E eu não lembro com quem eu tava. É possível que eu tenha assistido até sozinho, Gabriel, se eu não me engano. Mas, enfim, eu fui assistir essa missa em alemão. Logicamente, eu não entendi nenhuma palavra. Possivelmente, se fosse inglês também, não entenderia. Mas, assim, eu lembro, foi muito interessante, porque a igreja em si era bem diferente. A gente conhece aquelas igrejas da Europa, então elas são imponentes,
mas
grandes.
Estilo mais tudo, gótico, assim, né?
Aquela coisa, exatamente, aquele estilo gótico. Então foi uma coisa que me marcou. E sem falar daquela parte dos mercados, né? Então você que conhece a Europa e eu também, a gente sabe que isso é muito comum. Na Alemanha é bem forte isso, aqueles mercados de Natal. E pelo menos na Alemanha, onde eu passei esse ano, não era um mercado, eram vários mercados espalhados pela cidade. E banquinhas que vendem de comida, lembrancinhas, tem aqueles parques temáticos, tem aquela pista de esquiar no gelo, tem bastante coisa. Então eu acho bem interessante essa parte. E pelo menos falando da minha experiência, não é algo, Gabriel, que eu vejo aqui no Brasil. Pelo menos, sei lá, de Natal. Talvez se você for lá pra Gramado, né? Tem algum outro local no Brasil que o Natal é famoso?
Não me lembro, mas assim, eu nem lembrava de Gramado, inclusive. Mas lá em Gramado a galera comemora, assim, a cidade toda fica muito bem decorada e muito linda.
Pois é, então.
Mas
tirando
eu não conheço outro lugar.
Tirando essa exceção de Gramado, eu não posso mencionar assim, uma cidade que fica tão bem, vamos dizer assim, decorada e preparada e coloca toda essa estrutura como foi essa que eu citei na Alemanha. E pra finalizar, Gabriel, minha experiência, assim, não foi uma experiência familiar, não teve, como eu falei, aquela celebração em família, era eu e uns colegas andando pela rua. Então foi isso, mas como eu falei anteriormente, foi uma experiência bacana, interessante, eu lembro que era tudo muito bonito, assim, eu ficava meio embasbacado com tudo, porque era tudo muito novo, e coisas que eu não tinha visto ainda, não tinha experimentado, então lembro que eu comi bastante nessas feirinhas. E foi legal, foi bem legal.
Essa experiência é muito interessante porque, assim... Porque quando a gente pensa em Natal, né, do ponto de vista, vamos colocar assim, capitalista barra Hollywood,
comercial.
Não sei, comercial. O Natal é boneco de neve, né, frio pra caramba, enfim, tudo decorado. E assim, por mais que no Brasil tenha também, muitos lugares ficam lindos com a decoração. No Rio, eles colocam a árvore gigante lá no meio do lago. Então, mas assim, não tenha o clima frio, ainda falta, né?
Então, só um adendo aqui, Gabriel. Você tá falando de decoração de Natal. Eu estou atualmente na cidade chamada Natal, né, que tem esse nome porque foi fundada no dia de Natal. E você imagina que a decoração natalina aqui é espetacular, fantástica, mas ai, Jesus, é horrível. É uma tristeza. Então,
sério?
Eu só queria Não, é uma decepção. Eu só queria fazer esse registro aqui, esse desabafo, porque a cidade de Natal tem a decoração de Natal fraquíssima.
Michuruca.
Mas enfim, desculpa te interromper.
Não, mas então, não é uma tradição tão forte, né? Eu lembro que assim, nas nossas casas, né, pelo menos normalmente o que acontece é você coloca uma árvore de Natal, né? Com as luzes e tudo mais. Mas, às vezes, em algumas casas, assim, nesses países mais frios, né? A galera coloca coisa em volta da casa. E, às vezes, a árvore que eles usam é, tipo, árvore de verdade, né? Não é, tipo, árvore
exatamente,
de plástico.
Exatamente, aqueles pinheiros, né, naturais, né?
É, exatamente. Então, assim, porque, é claro, a região é fria, então cresce o tipo de... É uma outra tradição, né? Então, é um Natal, assim, mais parecido com um Natal de desenho, de filme que a gente assiste quando é criança, enfim, durante a vida, né?
Exatamente, Gabriel. Eu fiquei até pensando uma coisa, assim, eu vou falar um comentário e depois vou perguntar pra você pra saber se você concorda também. Mas, pelo menos da minha experiência... O Natal que eu passei na Alemanha e depois na Inglaterra, eu percebo pra mim que o Natal, assim, é muito mais presente nessas situações que eu tive. Porque, não sei, talvez por causa que você ande mais a pé e você veja mais esses mercados na rua, e tem aquele frio também que eu esqueci de mencionar, porque é bastante frio nessa época no hemisfério norte, que é inverno, então tem esse frio também e comidas diferentes na rua. Então, a minha experiência foi que eu senti o Natal muito mais presente visualmente, assim, nas comidas, nos aromas, nas ruas, nas pessoas, muito mais presente do que no Brasil. Porque aqui no Brasil, por exemplo, eu vejo isso, sei lá, no shopping, que tem as lojas decoradas. Aqui na minha cidade natal tem uma decoração bem chinfrim e é isso. E fica por aí mesmo, em contrapartida na Alemanha e na Inglaterra, como eu falei, é muito mais diferente, é muito, vamos dizer assim, mais investido esse espírito do Natal. Então, você se identifica com isso que eu falei? Você concorda ou você acha que não, foi só minha experiência mesmo?
Eu acho que, assim, várias cidades do Brasil são muito bem decoradas, talvez Natal seja uma exceção aí. Mas, de maneira geral, é um espírito mais natalino justamente por conta do clima... E desse mercado de Natal, que é tipo uma feira de Natal, né? Que é montada especialmente pra essa época do ano. Então, os presentes tem tudo a ver com o Natal. Ou tem as comidas típicas, digamos assim, do inverno. Ou típicas do país. Então, dá um ar extra ali, dá um toque especial, né? Então, eu concordo. Eu acho que o Natal no Hemisfério Norte, né? Ele é, digamos assim, mais Natal. Mais parecido com aquele Natal que a gente tá acostumado a assistir na TV, né? Igual eu tava falando. É, realmente, e essas feirinhas, assim, é um marco muito grande, porque toda cidade que você vai, toda cidade maiorzinha, assim, que você vai na Europa, durante esse período, vai ter uma feirinha de Natal, entendeu? Vai ter um Christmas Market, né? É esse o nome que eles dão, né?
Exatamente, Christmas Market. Então, falando nisso, Gabriel, vamos explorar um pouco das suas experiências de Natal fora do Brasil agora. Como eu falei anteriormente, eu tive duas. O primeiro ano que eu passei fora de casa no Natal foi na Alemanha, a passeio, né? Eu não tava morando lá. E o segundo foi na Inglaterra, que foi também numa cidade que eu não estava morando, fui a passeio. Mas e você? Conta aí quantos natais você já passou fora de casa e como foram essas experiências?
Eu passei dois natais, né, fora de casa, um ano passado aqui na Austrália, que eu já conto como foi. E o primeiro lá na Inglaterra, né? Na verdade não foi na Inglaterra, foi na época do Ciência Sem Fronteiras e nessa época minha família foi me visitar, minha mãe e meu irmão. E a gente viajou, né, foi em alguns lugares, e o Natal, de maneira privilegiada, né, eu posso dizer, que eu passei em Paris, na França.
Que isso, parça!
Pô, tirando onda, né?
Mandou muito. Tirando
mais onda ainda, a gente, no dia 25, é engraçado, né, porque Natal é feriado, né, então assim, não, teoricamente não é bom você viajar no Natal porque tá tudo fechado.
Exatamente.
E, pô, Paris é uma cidade que, assim, cara, você tem que fazer... Lá tem muita coisa pra você fazer. E a gente ficou lá 3 dias, só 4 dias. Então, assim, tinha que aproveitar o máximo cada dia, né? Aí, dia 25, a gente foi almoçar, né? Uma coisa mais, assim, especial de Natal, né? Então, a gente foi... E foi difícil achar um lugar pra comer, tudo fechado. Mas o mais legal foi que a Torre Eiffel tava aberta. E nesse dia, eles estavam com um ringue de patinação no primeiro andar. E tava gratuito. Tava entrada livre, porque era Natal. Então, eu lembro que, pô, passei Natal caindo no gelo lá.
No gelo da Torre Eiffel.
Tentando patinar na Torre Eiffel. Então, foi um Natal, assim, muito especial. Foi um Natal diferente, né? Tava com a minha família, então... Por esse lado, não passei Natal, digamos assim, longe, né? Sozinho. E, além disso, poder estar em Paris e viajando foi bem, bem interessante. E o meu segundo Natal foi aqui na Austrália, né, ano passado. E aí já foi um Natal bem diferente, né? Que a Austrália é hemisfério sul igual ao Brasil, então calor do cacete. E ano passado tava, pô, queimada aqui. Você provavelmente ouviu falar, né, a galera no Brasil.
Sabe? Deve ter sim, as queimadas naturais momento. Aí, né?
Exatamente. Só que ano passado foi foda, cara. Tava tipo assim, durante o Natal, cara, tinha dia que não dava pra sair de casa, porque a Canberra, aqui onde eu tô, era a cidade mais poluída do mundo. Então o índice, assim, tava altíssimo de poluição. Tinha dia que tava laranja, assim, você olhava pela janela, tá tudo laranja de fumaça. Então, esse ano eu passei... Eu tinha acabado de chegar aqui, então não conhecia ninguém. Passei o Natal sozinho, né? Vamos colocar assim, em casa. Fiz uma ligação por Skype com a minha família. Eles estavam fazendo a ceia. Eu tava almoçando no dia seguinte. Então, foi futuro, legal porque, né? Deu pra combinar o horário, né? Certinho. Então, eles estavam jantando lá. Eu tava almoçando. E aí, eu fiz uma comida especial, né? Tentei, arrisquei um arroz de piemontese, um salmão. Então, mas assim, foi o Natal... Tudo sozinho, sozinho. Comi sozinho na mesa ali, só eu na mesa, entendeu? Só eu na casa, eu acho, sei lá. Eu dividi a casa, tava morando na acomodação da universidade nessa época. Então, assim, foi um Natal triste, né? Porque sozinho, assim. Mas, ao mesmo tempo, com a internet e tudo mais, facilita, né? Então, você... Eu pude experimentar um pouquinho do Natal que eu costumo passar no Brasil com a minha família. Inclusive, participei do Amigo Oculto, mesmo de longe e tudo mais. Assisti tudo. Então, assim, isso deu uma tranquilizada, deu uma aliviada na solidão, digamos assim. Né? Mas, assim, é um momento que o Natal, né? Eu acho que ele te faz refletir bastante, né, parça? Tipo, sobre essa questão de morar fora e tudo mais. Porque é um momento tão família que faz você pensar, né? Caramba, tipo, pô, ainda mais agora em tempos de Covid, que você não pode nem se eu quisesse eu poderia estar lá, entendeu? Então é difícil.
Exatamente. Nessas nossas andanças, idas e vindas, eu acho que tem algumas vezes que a gente para pra refletir, né? Se isso que a gente tá fazendo vale a pena, se é legal, se até quanto vale esse esforço. Eu acho que isso vem mais forte no Natal, né? Que é difícil mencionar um período mais família do que esse, que você tá ali todo mundo junto, trocando momentos, uma refeição e tudo mais. Então, quando você se vê literalmente do outro lado do planeta, sozinho nessa hora, deve ser meio
é deprê, meio triste, assim, né? É meio triste. Não tem outra palavra, é triste, sabe? Mas assim, não é aquela coisa, pô, que sofrimento, entendeu? Vou chorando aqui e tudo mais. Porque graças a Deus a gente consegue conversar por vídeo, tá ali quase que dentro ali com eles, né? Então dá uma aliviada a isso. Mas com certeza é um momento que te faz refletir muito, assim, se tudo vale a pena, né, e tudo mais, enfim. Dá muita saudade, né? Essa é a verdade, né? Você passou um Natal assim também, né? Além desse na Alemanha, você também teve um Natal fora de casa, né?
Outro pois Natal. Pois é, foi o Natal do ano de 2019. E eu lembrei quando...
Famoso ano passado.
E foi engraçado que eu lembrei só... Quando você comentou aquilo que, logicamente, não é uma data ideal pra se viajar. Porque no dia 25 é tudo fechado, lógico. Porque é feriado. E eu fiz uma viagem, cara, com minha namorada e eu completamente esqueci disso. Então a gente organizou a viagem, que ia passar essa data do Natal em uma cidade, depois ia pra outra. Só que a gente esqueceu completamente disso e a gente se embananou na programação da viagem. E quando era pra mudar de uma cidade pra outra, tava tudo fechado, não tinha trem, não tinha ônibus. A gente ficou completamente preso dentro
Sério?
Da cidade. Foi, porque...
Pô, nem trem tinha pra pegar?
Não tinha trem, mas eu lembro que eu comprei o trem, só que eu não vi que tinha mensagem no site que fala, ó, esse trem não vai ser no dia de Natal, é no dia posterior, porque esse dia de Natal é tudo fechado. Só que por algum motivo eu não vi, comprei, e quando tava prestes a me dirigir na estação de trem, eu olhei o ticket e falei, ih, rapaz, é pro outro dia, comprei
que
errado,
merda,
vou comprar pra hoje. E tentei comprar pro dia 25 e não tinha nada. Tentei alugar carro, não tinha, tentei comprar trem, não tinha, tentei pegar ônibus, não tinha. Até de bicicleta não tinha. Então foi... Tive que fazer todo o... Como é que se diz? O reajuste
mudar,
da viagem.
Mudar o roteiro todo, né?
Mudar o roteiro, pegar mais uma noite de hotel no canto que eu tava, perder uma noite de hotel na cidade seguinte. Então teve todo esse inconveniente aí. Mas enfim, deixando os percalços de lado... Esse ano eu passei na cidade de Bath, na Inglaterra, que também foi muitíssimo bonito, cara. A cidade é espetacular, é muito bonito e também tinha todos aqueles elementos que eu falei que tinha na Alemanha. É muito parecido, toda a cidade muito decorada. É, a gente fica no centro, né, então você anda muito a pé. Então você tem a oportunidade de ver toda aquela coisa, o centro decorado ali, o comércio, os prédios decorados, as casas também, que é uma coisa que você mencionou lá no começo. E pelo menos aqui no Brasil, em Natal mais precisamente, não é uma coisa que eu vejo. Aquilo que a gente vê nos filmes, né? Aquelas casas decoradas com luzes e Papai Noel. Se colocar alguém em Papai Noel aqui na calçada, alguém pega e rouba. Então, lá você vê isso. Papai Noel, aquelas luzes piscando e toda aquela coisa do filme, assim. Como você falou, bem hollywoodiano mesmo. Então é interessante nesse sentido.
É, mas tem a neve também, né? De repente, né?
Exatamente, tem a neve. Né? Assim, nesse caso não teve a neve, mas teve um frio desgraçado. Muito frio, mas neve propriamente dita não teve. E falando nisso aqui, Gabriel, tem uma coisa que, assim, que eu notei é que a gente já passou alguns natais fora, eu passei dois, você passou dois, tá se encaminhando pro terceiro agora, mas eu percebi que a gente, assim, não teve, vamos dizer, uma experiência autêntica de Natal fora de casa, correto? Porque por autêntica, eu digo, acho que você me entende, é aquele Natal em família, em celebração, você tá assim numa família australiana, ou britânica, ou alemã, seja lá o que for, e passar por aquela experiência mais local, assim. Então, isso é uma coisa que a gente não teve, né?
É, exatamente. É... Então, assim, até difícil falar da experiência no exterior, né? Porque basicamente a gente passou até hoje ou viajando, né? Ou sozinho jantando dentro de casa. Então, assim, é difícil às vezes. Ah, vai perguntar o que as pessoas comem no Natal, ou como é que é a questão de presentes e tudo mais. É, sei lá. Mas assim, a gente não tem essa experiência tão autêntica, né? Uma das coisas que teve aqui, por exemplo, ano passado que eu participei, foi mais chegando assim perto do Natal, foi um jantar que teve na universidade para alguns alunos de doutorado. E foi bem legal porque teve uma coisa... Ah, Matheus, lembrei agora que tem muito... Não sei se tem muito no Brasil isso, mas a galera cantando músicas natalinas na rua ou em eventos. Eu acho que não tem muito isso no Brasil, né? Os
não.
Christmas Carols, né? A galera fala.
Ah, é verdade. Não. Se que acha que tiver, é igreja, né?
É mais em igreja, né? Então, assim... É, aí teve esse jantar e aí teve essa galera cantando no início, antes da gente comer, e cantando as músicas de Natal e tudo mais. Bem, assim, coisa de filme mesmo. Bem legal. E aí eu lembro que cada mesa, cada pessoa recebia um... Aquele negócio que você puxa. Como é que chama o nome daquilo?
Christmas Crackers.
Isso. Cada um pega de um lado, né? Como é que funciona aquilo,
Matheus? Isso, Gabriel?
Que eu não lembro. Ah, cara,
um estalinho?
Um estalo natalino, um estalinho natalino, de repente.
É muito comum isso. E também, você tem aí na Austrália isso, né?
Também tem, porque aqui é muita influência da Inglaterra, né? Da Europa, então tem muitas essas tradições inglesas, né? Vamos colocar assim. Eu não sei se isso é britânico, mas...
Cara,
tem
não
bastante
sei se
aqui.
Eu não sei se é britânico, mas isso tá extremamente, assim... presente na cultura britânica, porque embora não tenha passado Natal assim autêntico em família, mas por exemplo no trabalho o pessoal faz esse encontro natalino alguns muitos dias antes do Natal, e sempre na mesa organizada tá lá esse Christmas Cracker que é que você falou. Pô, e pra definir é difícil, ele tem um formato assim cilíndrico, né, feito de papel.
Pensa
cartolina.
Num bombom gigante.
Exatamente,
num bombom gigante.
Bombom gigante.
Cada um pega de um lado o bombom.
E puxa,
e puxa, né?
Né?
E aí a pessoa que fica com o bombom ganha o presente. É tipo isso.
É, exatamente. Quando você puxa, ele faz um estalo, né? Tem tipo...
Ele quebra, né?
Sei lá, um estalinho. Tem um chumbinho que ele faz um barulho. E quando você puxa, ele não divide igualmente. Uma das partes, um dos lados... fica com o conteúdo que tem dentro do bombom, que não é um bombom, é só um papel, mas tem um formato de bombom. E você fica com os presentinhos, que é besteira, assim, é umas bolinhas de gude, parece um aqueles brinquedinhos de Kinder Ovo, né?
Não, eu ia falar aqueles brinquedinhos que você ganha em festa junina, quando você vai pescar, aí não, você ganha uns brindezinhos.
Nossa, que analogia perfeita, Gabriel. Exatamente isso.
São uns brindezinhos.
Eles copiaram
assim,
a pescaria. Né? É um brindezinho, assim, bem bestinha, mas
é
divertido,
mais a tradição,
interessante.
Né?
E é muito comum eles fazerem assim, cada um pega o seu, vou falar em inglês, que eu não sei a tradução, o seu Christmas cracker, e você cruza as mãos assim. Então você puxa um na direita e puxa na esquerda com as mãos cruzadas.
Ah, tipo assim, tem, vamos supor, uma mesa redonda e cada um
exatamente,
pega
o
da direita e da esquerda, né?
Exatamente, ah, e combina um 3, 2, 1, todo mundo puxa, e aí você vê quem é que fica com o presentinho de dentro. E cara, é legal, assim, é divertido. Logicamente, que é um besteirinho, um detalhe, mas isso aí faz que você converse com
a pessoa
do lado,
né?
Da esquerda, eu ganhei, eu perdi. Então é, é muito divertido, eu acho bacana isso aí.
É, ano passado a gente teve isso, como eu falei no, nesse jantar, só que eu não sabia dessa regra do da direita e da esquerda, não. Então eu fiz só com a pessoa que tava do, do meu lado, assim. Ninguém sabia o que tava fazendo direito, então cada um pegou, assim. Aí, a gente faz o que com isso aqui? Puxa, a gente puxou e tal. Foi a primeira vez, eu acho, que eu quebrei um. Mas é interessante porque eu fui aqui no shopping comprar alguns presentes e... E eu vi vendendo esse negócio, esse rice crackers, esse...
Christmas crackers.
Christmas crackers, é, rice cracker é outra coisa. É, e tinha lá vendendo aos montes, então é bem comum isso, né? Realmente, aqui na Austrália também.
Exatamente. Quando eu vi o pacote pra vender lá no Reino Unido, assim, não vende de um ou dois, vende de 20 e 50. É porque é justamente pra essa celebração, pra quando você tem seus
de trabalho, de família, né?
Exatamente. Eu não sei como é que tá esse ano, né? Porque...
É, esse ano sei, as vendas não devem estar muito altas, não.
Principalmente agora que o Reino Unido vai passar esse Natal, é basicamente trancado em lockdown, infelizmente. Então acho que os Christmas crackers vão ser só de 3, 5, 2 pessoas, que é o que é permitido.
E olha lá.
E olhe lá. Mas enfim, vamos falar de coisas
vamos
mais positivas.
Vamos seguindo em frente, né? É, Matheus, comidas típicas de fora. É, você chegou a experimentar
típicas.
Algo bem natalino assim?
É, eu
ou você sabe
eu
de algo que é bem natalino?
Eu sei. Não sei se... Acho que sim. Eu ia falar que eu não sei se é autenticamente natalino, mas eu acho que sim. E uma coisa que me vem... A primeira coisa que me vem à cabeça é relacionada logicamente ao Reino Unido, que é onde eu passei mais tempo. É o chamado Christmas Pudding. É, traduzindo, é um pudim de Natal. E se assemelha muito àquele bolo de frutas que a gente faz aqui.
Panetone?
E ele é um bolo... Não, não é um panetone. É um bolo assim, ele é bem úmido. E ele é escuro. Ele tem muitas frutas cristalizadas dentro, passas e tudo mais. Mas, vamos dizer assim, o toque especial dele é que ele é regado com... Agora eu não vou me lembrar a bebida. Eu acho que varia, mas... Uma das versões é que ele é regado com conhaque. Então, meu amigo me falou lá que é uma coisa bem assim, que as pessoas se dedicam a fazer. Você faz a massa, você coloca lá o seu pudim. Não, é, não tem textura de pudim, pudim é só o nome, eu vou me referir aqui como pudim, porque em inglês é Christmas Pudding. Então, você coloca lá sua massa de pudim, vamos dizer, uns 3, 4 meses antes. E diariamente você rega ele com conhaque, porções de conhaque e vai embebedando.
É sério.
E vai embebedando ele até o dia de Natal. E quando você come, logicamente, assim, é bem forte o gosto alcoólico nele, né? Inclusive, eu comprei um, esse não foi feito, eu comprei um, que ele fala que ele é maturado por 12 meses. Então,
cara,
eu acredito que, sei lá, pelo menos uma vez por semana, eles tenham regado ele com a bebida alcoólica, seja conhaque, seja lá qual for.
E
então,
é gostoso?
Isso é uma coisa... Assim, não
porque
é ruim.
Que tá, né?
Assim,
é bom.
Não é ruim, mas não é, oh meu Deus, vou morrer
não
pra
é
ter
um
desse.
Não é um panetone da Balduco, né? De chocolate.
Que eu também não sou muito fã, não, mas assim, é interessante. Eu acho, eu recomendaria provar, porque é interessante, principalmente por esse teor alcoólico. E tem várias versões, tem versão de chocolate, tem versão natural, tem versão de parará, que você muda a bebida. Então, é bem interessante e isso é uma coisa comum lá do Reino Unido, que eu vejo.
Interessante. É aqui no Natal, no mercado, normalmente a galera... Eu não sei, mas vende uns chocolates diferentes, é umas coisas... Eu não conheço, na real, o Natal australiano, pra falar muito bem. É... Mas, assim, em termos de decoração, eu acho que é bem parecido com o Brasil. As casas não são decoradas, a universidade também... Ou eu sou muito cego, não reparo. Mas não tem... Não, o que pode ser verdade, na real. Mas assim, não tem muito esse lance de decorar. É mais estilo Brasil. Pega sua árvorezinha ali, de plástico mesmo. É, e monta, coloca uns presentinhos, decora a árvore. E é isso, sabe?
Será que não tem a ver com o clima, Gabriel, que você falou?
Eu acho que tem muito a ver com o clima. Eu acho que tem bastante a ver com o clima. Eu acho que essa coisa do Natal de Hollywood, né? Da neve, você ter o boneco de neve, ter a decoração de fora de casa. Eu acho que isso tem muito a ver com o inverno mesmo, sabe? As pessoas associam bastante, eu acho, com o inverno. Então, aqui não rola muito isso. Me falaram que uma tradição... Não sei se é verdade, mas me falaram que uma tradição aqui... Na verdade, nem é de Natal, cara, é de Ano Novo. Então, não vou falar, não. Vou deixar pro próximo episódio.
Deixa pro episódio seguinte, né?
Mas... A galera aqui é tipo o Brasil, sabe? Faz uma ceia. Só que uma coisa interessante, cara, é que eu não sei você, mas se você comemora a sua ceia, é no dia 24 ou no dia 25?
Ah, é na noite da virada do dia 24 pro dia 25. Então você Sim. se reúne na noite do dia 24 e faz a ceia quando vira pro dia 25.
Então, lá em casa, no Brasil também é assim, dia 24 a gente se reúne e janta dia 24. Só que aqui, pelo que eu percebo, é dia 25, entendeu? É 25 almoço, é a ceia, entendeu? Não sei por que tem essa diferença, mas... Enfim. E assim, pratos típicos eu não sei, mas pô, tava pensando agora, seria legal ter um tipo... A galera coloca um Chester inteiro no forno, né, no Brasil.
Lá vem, de repente, já sei o que eu ia falar.
Coloca meio tipo um canguru no forno. Às vezes fica gostoso, né? Não sei.
Vai que, né?
Mas esse Natal, parça, eu tô... Inclusive, pedi uma dica pra você, cara. Eu vou cozinhar farofa. Vou fazer uma farofa. Vai ser o meu prato do Natal. Que tipo de farofa eu faço?
Você farofa de banana.
Mestre Cuca aí. De banana?
Ah, não é?
É a melhor que tem? Será? Eu tava na dúvida.
Não sei.
Fazer farofa de ovo com frutas ou farofa de ovo com bacon?
Não sei, mas farofa de banana me soa natalino.
Natal,
ou
né?
Eu estou enganado.
Então, não sei, na real, porque eu sempre como farofa no Natal, mas eu nunca reparo de que é, eu não lembro agora.
Você só come, né?
Eu só como, Mas enfim, passa.
Falando mais de algumas coisas que me chamaram a atenção lá no Reino Unido, Gabriel, é também muito comum você ver nessas feirinhas de Natal que tem por lá o tal do vinho quente, né? Que lá eles chamam de mulled wine. E é aquele vinho, como o nome diz, quente ou morno, bastante temperado. Então tem aquelas essências, tem aquele gosto de canela e laranja, sei lá, parece uma sangria quente. Então tem todas essas especiarias e é bom, cara, é bom.
É gostoso.
Principalmente porque é bem frio, né? Então é muito bonito, né? Esses mercadinhos, a maioria deles são com paredes de madeira. E geralmente tem um aquecedor, assim, pra quem ficar fora, porque é aquelas banquinhas que você, a maioria das vezes, você não senta, né? É só aqueles standzinhos que você compra sua coisa e sai pra comer ou beber na viagem. Então, geralmente, tem esses aquecedores ao redor das casinhas de madeira e você fica lá tomando seu vinho quente pra manter a temperatura um pouco. O vinho não fica quente por muito tempo, né? Já que é frio pra dedéu.
Frio do cacete.
Exatamente, então isso não é só comum na Inglaterra, no Reino Unido, mas quando eu fui na Alemanha, quando eu passei o Natal lá também, eu percebi isso lá, que já não se chama nem de vinho quente, nem de mulled wine, é o Glühwein. Talvez meu alemão seja horrível, então por favor, não me...
Desconsiderem, né?
Desconsidere essa pronúncia. Também esse tal desse Bratwurst, que também desconsiderem minha pronúncia do alemão. Mas é algo muito comum lá nos mercadinhos de Natal da Alemanha, que é aquele meio que o
cachorro dog, quente, né, com aquela alemão. Linguiça gigante.
Exatamente, aquela linguiça de 1,5 metro alemã, que é basicamente isso, é o pão com a linguiça.
Pão e linguiça, né?
Exatamente, o Bratwurst, então é muito comum nessas banquinhas lá. E no mais não lembro muito mais coisas diferentes não, mas... Esses que eu falei são bem presentes. A questão do vinho quente, que também acho que tem aqui no Brasil, né, parça? Vinho quente...
Qual é aquela bebida que tem no São João, que é quente?
É o quentão.
Quentão, né? E o que é aquilo? Aquilo não é vinho, não?
É basicamente isso. É basicamente isso. É o vinho quente com essas especiarias, canela e tudo mais.
A diferença é que a gente toma um quentão no quentão do calor, né?
Tá tudo na mesma temperatura quase, né?
Exatamente.
E sabe outra coisa muito curiosa, Gabriel, que é bem autêntica do Reino Unido?
O quê?
É o tal do calendário do advento. Você sabe o que é isso?
Não faço ideia. Explique aí, por favor.
Pois é. Assim, calendário do advento...
Tem a ver com religião, eu imagino.
Tem a ver com... Assim, tipo Natal. A origem, o significado tem a ver com religião, mas meio que a maioria destoa o significado e não vai muito para esse lado religioso. Mas é uma coisa, esse tal desse calendário do advento, é algo que se você for em um supermercado, por exemplo, sei lá, no Reino Unido, durante a época de Natal, acho que vai ter quase uma sessão inteira do supermercado só para isso. Que em inglês é o Advent Calendar. E é interessante porque é um calendário, não tem formato de calendário, mas é... Nossa, é difícil de explicar.
Tô entendendo nada, parça.
vamos lá. Geralmente fica na seção de doces e é uma contagem regressiva até o dia de Natal. Então, vamos dizer que tem um calendário do advento de chocolate. Então, é uma caixinha que tem vários dias. Tem o número 1, número 2, número 3, número 4, até o dia 24. E cada caixinha dessa é um buraquinho que você abre e tem um chocolate diferente. Então, isso é muito, cara. Muito, extremamente comum lá. E as pessoas fazem com tudo, Gabriel. Então, tem essa caixinha... Não é uma caixa de chocolate, é comprida, assim. Como se fosse um formato, sei lá, de um livro, de uma enciclopédia grande. Então você tem aquelas, cada espaço
aí, tem... Aí tem um quadradinho um dia, pra cada dia.
Tem um quadradinho, você destaca,
cada quadradinho,
abre.
Você come os quadradinhos.
Não, você retira o que tem dentro e você consome aquilo. Então eu dei o exemplo do chocolate, mas eles fazem pra absolutamente tudo. Então tem um de bebida, que você pega, cada dia é um whisky diferente, ou é um chocolate diferente.
Tipo, sei lá, um shot, cada dia você toma um shotzinho de uma coisa.
Ou uma vela pra você acender com essência diferente. Aí lá no CrossFit eles fazem esse calendário que cada dia é um exercício diferente. Então é isso, eles fazem pra absolutamente tudo. Então nada mais, nada menos é do que uma contagem regressiva até o Natal. E é muito comum comercialmente. Você vê esses produtos que você vai abrindo cada dia até o Natal. E é muito, acho que o mais comum é chocolate. Você vai pegando chocolatezinhos, diferente chocolate a cada dia. E você vai fazendo essa contagem, comendo, sendo feliz. E esse ano, inclusive, nas redes sociais, eu vi gente comentando que ia fazer no mínimo uns 15 calendários desses diferentes. Devido porque não vai ter essa comemoração, essa celebração com a família.
Uhum.
Então, para compensar... A galera vai meter calendário aí, né? Então faz um calendário de chocolate, outro faz de bebida, outro faz de exercício, outro faz sei lá o quê. E esse é o tal do calendário do advento. Que, como eu falei, como deu pra perceber, não tem absolutamente nada a ver com religião. Quer dizer, tem a ver, como eu falei, na origem, porque conta os dias até o Natal. Mas essa parte de contar, de comer o chocolate...
Mas esse é o máximo que chega perto da religião.
Isso é o mais profundo que chega perto da
a galera
religiosa.
Pô, é interessante essa tradição aí. Não conhecia, apesar de ter morado lá, não me lembro disso. De repente é porque quando a gente mora como turista, né, ou intercambista, a gente não repara tanto nas nuances das tradições, né, do país. Então, Matheus, com essa tradição britânica aí, vamos encerrando o episódio de hoje. Queria agradecer mais uma vez você pela sua presença e parceria.
Opa!
E agradecer também aos nossos ouvintes que estão aí durante metade desse ano, né, nos escutando. Já estamos aí
olha
com alguns
aí.
Meses, olha só, chegando no fim do ano. Esse aqui é o nosso penúltimo episódio do ano, né? Vamos ter ainda aí um especial de ano novo, de repente, parça.
Será? Vamos ver.
Será? Vamos ver. Sem promessas, mas só agradecendo mais uma vez. Algum recado aí, Matheus? Alguma consideração final que você gostaria de fazer?
Eu tenho uma pergunta, Gabriel.
Fala aí.
O que é que você vai pedir para Papai Noel esse ano?
Papai Noel, eu vou pedir que ele abençoe o mundo aí. E que ele distribua bastante vacina aí para todo mundo. E que a galera esteja segura aí. Mas
boa.
É isso, parça. Não tem muito... Quando a gente vai ficando velho, né? A gente não liga mais. Pode ganhar meia, qualquer coisa, tudo feliz.
Ah, meia é bom demais.
Não. É, pois é. A meia vai começando a furar, tem que ganhar nova, né?
Exatamente.
E você, Matheus? O que você vai pedir pro Papai Noel?
Ah, eu pediria vacina, parça. Eu pediria saúde pra todo mundo, porque esse ano ficou marcado, né? A gente... Assim, não vamos... entrar nessa vibe agora, nesse momento não, mas a gente sabe que esse ano foi extremamente desafiador, acho que para quase todo mundo, para a grande maioria da população. Então acho que o que a gente precisa nesse momento é essa bendita dessa vacina, saúde para poder abraçar, beijar, chegar junto, chegar perto, Eu tô doido pra tirar essa máscara e ter um Natal com aquela aglomeração, que é bom demais. Então é isso que eu pediria, Papai Noel.
É isso aí. Tomara que esse Natal seja o último Natal que a gente passe assim, né? É, nesse momento conturbado da nossa história. Mas, enfim, eu espero que você que esteja nos ouvindo tenha um ótimo Natal. Espero que você esteja aí perto da sua família, ou que pelo menos você consiga vê-los por vídeo ou de alguma forma, comemore do jeito que você conseguir. Lembre-se que é um momento aí de união, né? Então vamos todos nos unir aí em prol da humanidade, que a gente esteja sempre tentando evoluir e... Enfim, é isso, né, Matheus? Comecei a me embolar aqui, vou parar de falar.
Boa.
É isso aí. Feliz Natal, Matheus. Espero que você também comemore muito aí no Brasil. Coma bastante por mim essas comidas maravilhosas aí do nosso país. E é isso aí. Quem sabe eu não venho com algumas histórias na próxima semana do Natal australiano aqui, alguma curiosidade. Mas é isso. Algum recado final pra galera?
Boa. Aquele recadinho final que... Esse podcast é feito por mim, Matheus Torquato, por Gabriel Bartolazzi e, por que não, pelo bom velhinho, né não, passa?
É isso aí.
Ho, ho,
então,
ho.
Ho, 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 Feliz Natal todo mundo e até a próxima.
Falou!